Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quem não se lembra dessa música? 1983, aliás, um disco histórico do Alceu Valença, né? Que tem essa canção aí, Tropicana. Também entrou nessa coletânea do Novo Milênio. Muito boa.
Rosa, quero gosto e o sumo. Melão maduro, sapoti, juá. Jaboticaba, teu olhar noturno.
Paulo Bittar, se você não conhece as frutas que tem no Nordeste, você ouvindo essa música, você aprende.
Exatamente. Tem algumas aí que eu só conheço da música.
Eu só conheço da música, pois é. Aí um bucajá eu aprendi justamente na música e depois fui experimentar um bucajá.
E é bom?
É bom, é bom. Tem umbu e um bucajá, tem as duas frutas, né? São frutas diferentes, mas são ambas muito saborosas.
E o cajá umbu, também, né?
Eu tenho o cajá também. O cajá que não tá na música, mas que tem também. Que aparece também. Umbu é uma delícia, adoro. O suco de umbu é muito gostoso. Nossa, muito bom. Marina Tropicana.
Eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Da manga rosa, quero o gosto e o sumo.
Bom, vamos falar agora de... saindo do tropical e indo pro inverno, porque nós vamos falar de inverno agora, né? Vamos falar de H1N1. Dos principais tipos de vírus que tem a questão da gripe. A gente está aí no momento em que começaram as campanhas de vacinação, enfim, as ações de saúde pública para combater o vírus, tanto o influenza, o H1N1, esse influenza 1, né? Tanto como também os outros tipos de vírus da gripe que a gente tem aí. E o H1N1 tem essa particularidade de ser mais forte a ação dele, né? E, portanto, causar inclusive óbitos, no caso de não ter atendimento e etc. Então, é uma questão muito importante, né? Tanto a questão da prevenção, a necessidade da prevenção, quanto também a gente saber se as políticas de saúde pública que vêm sendo adotadas, né, especialmente na questão da vacina da gripe, se elas são suficientes, se elas atendem à demanda para que sejam controladas essas infecções. Nós estamos aí com casos de H1N1 em Goiás, né, bastantes casos acontecendo, então está uma situação bastante complexa. Bom, nosso primeiro entrevistado é o deputado Mandetta, ele que é do DEM, do Mato Grosso do Sul, que é médico e integrante também da Comissão de Saúde aqui da Câmara. Deputado Mandetta, prazer falar com o senhor.
Prazer, Edson Júnior, prazer falar com os amigos do Feijoada Completa. Oi, menina.
Quem que tá aí? É a Paula Bittar.
Oi, Paula. Tudo bem, amiga?
Tudo jóia, senhor deputado.
Prazer. Deputado, como é que a senhora avalia aí a questão aí, né? Todo inverno, quando vem chegando, vem esse aspecto da necessidade de vacinação, de aumento, pelo menos, da carga de vacinação na população por conta desses vírus, do vírus da gripe, e que são vírus que sofrem mutações, né, anualmente, acaba que tem que se tomar uma nova vacina, enfim. O senhor avalia como satisfatória a política pública que tem sido implementada pelo Ministério da Saúde nesse sentido?
Não, ela é satisfatória, sim. Há muitos anos já que o Brasil adotou a estratégia de vacinação, onde o país coleta as cepas dos vírus, porque elas mudam, né? Elas sofrem mutações. O vírus da gripe, ele se movimenta muito, e todo ano se faz, do conjunto de vírus circulantes, se faz a vacina para a estação daquele ano. E desde que nós começamos essa estratégia de vacinação pelos grupos de risco, primeiro os idosos, na época, depois foram ampliando, as gestantes, as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças, com comorbidade, ela passou a ser uma rotina. No ano em que o H1N1 apareceu, que foi dado um alerta mundial, parecia ser uma cepa extremamente agressiva, e é, mas foi realmente um alerta da Organização Mundial de Saúde. Foi aquele ano que as pessoas usavam máscara, foi muito conturbado até surgir a vacina. O H1N1 ficou como um emblema dessa situação de alarme, quando começa a estação em que a gripe começa a aumentar, que é o outono e o inverno.
Sim.
Esse ano nós tivemos no Hemisfério Norte uma epidemia muito grande do H3N2. Os vírus funcionam com nomes dados por H e N.
Sim.
Então as numerações é que vão se recombinando. E lá eles tiveram uma grande epidemia e esta cepa que correu no hemisfério norte já foi introduzida na vacina que vai ser aplicada esse ano, que já começou a ser aplicada esse ano aqui no hemisfério sul.
Uhum.
Então é extremamente importante, mas lembrando que não é só a vacina, né? A gripe, ela lavar as mãos continua sendo a principal recomendação, evitar ambientes fechados, evitar aglomerações, enfim, tomar os cuidados, uma alimentação saudável, com muita fruta tropicana, para que a gente possa aumentar o nosso sistema de defesa para enfrentar esse inverno. Mas a estratégia de vacinação é a correta.
Com certeza a gente tem que fazer também a nossa parte, como o senhor colocou, deputado. Agora, falando em termos de política pública, política do governo, por exemplo, a da vacinação, queria que o senhor fizesse uma avaliação no sentido também de o que a gente avança, a gente vai bem na vacinação, mas o que a gente também precisa fazer ainda em termos de política pública.
Bom, a gente tem um país que está envelhecendo. É uma máxima que acabamos de passar agora, essa discussão toda da Previdência, por causa do envelhecimento da população. Então, estamos nos tornando, já fomos um país de jovens, já fomos um país de meia-idade, e estamos, em breve, teremos mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 20.
Sim.
Essas pessoas, quando são acometidas dos problemas respiratórios, elas têm menos agilidade de procurar as unidades de saúde, elas têm, muitas delas são acamadas, então precisa de todo um aparato em torno da família, de cuidadores, de agentes comunitários de saúde, de atenção básica, porque quando se tem a gripe ou do H1N1, enfim, de um vírus mais agressivo, a gente ainda tem o recurso da medicação que atendia, ficou muito conhecida como Tamiflu.
Sim.
Que se usa nas primeiras 48 horas. Então, quando uma pessoa tem a gripe, apesar da vacinação, que não dá 100% de cobertura ou que não foi vacinada, a procura a unidades de saúde e a disponibilidade dessa medicação para poder, principalmente naquelas pessoas que têm enfisema, que são fumantes, que têm diabetes, que são hipertensos crônicos, que são típicos da terceira idade, típicos da faixa etária acima de 60 anos, eles têm que ter esse acesso, eles têm que ter o acesso nas unidades de saúde e tem que receber essa medicação. Isso o Brasil ainda não faz bem.
Uhum.
Nós temos um Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, onde o SUS vai muito bem, sempre foi. É uma das grandes pilares do nosso sistema de saúde, é a vacinação. Ela tem muita credibilidade.
É verdade.
Frente à população e frente a toda a academia médica nacional. Agora, nós realmente, quando a prevenção não conseguem, aqueles pacientes ainda têm muita dificuldade de acesso, de nebulização, de amparo respiratório, da medicação à mão, imediatamente.
Sim.
ainda temos um caminho muito longo a percorrer, e isso que a gente cobra através da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.
Existe diferença entre a vacina que é ministrada pelo SUS e aquela que as pessoas podem procurar nas farmácias para tomar e pagar por ela na iniciativa privada, deputado?
Eu não acredito, não. Diferença do ponto de vista de qualidade, não.
Não,
eu gosto mais da vacina da rede pública, porque ela tem mais rotatividade, ela tem mais saída.
Sim.
Os lotes são repostos numa velocidade muito grande. Então, aqueles problemas de como manter...
Estocagem, armazenamento,
uhum, manipulação, essas de clínicas, elas costumam ficar muito tempo estocadas, porque elas têm uma procura menor. Já na rede pública, você tem um estoque que circula muito mais, então ele está sempre muito fresco, ele está sempre muito bem preparado. E nesse ponto, volto a repetir, no Programa Nacional de Imunização, o rol de vacinas da rede pública, ela é um case de sucesso do nosso sistema de saúde, um dos melhores sistemas em termos de imunização de cobertura vacinal. E aproveitar nessa vacinação, já que vai vacinar a gripe,
sim,
nós tivemos agora recentemente um surto de febre amarela no estado de São Paulo, no estado de Minas, onde a gente vê a cobertura vacinal muito baixa,
uhum,
60%, 50%, porque a gente esquece. Então aproveita, leva o seu... ao seu histórico de vacinação. Se não tem histórico de vacinação, procure na unidade de saúde e aproveite para colocar em dia outras vacinas. A gente tem a vacina do tétano, que tem tempo de validade, a gente tem a vacina da febre amarela, existe um sistema muito bom de vacinação de hepatite dentro do Brasil, que precisa ser utilizado pela população. Então aproveite a vacina, a vacinação, a campanha da gripe, e procure colocar em dia outras vacinas que são extremamente importantes.
Deputado Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, integrante da Comissão de Saúde da Câmara, conversando com a gente. Deputado, muitíssimo obrigado aí pela participação conosco aqui no nosso Feijoada Completa. Um grande abraço e um excelente fim de semana para o senhor. Com Campo Grande ainda está quente, né?
Campo Grande está naquela fase, agora está começando o outono aqui, as folhas estão caindo. E o pessoal aqui também vacinando muito aqui, por qual Goiânia também teve um aumento do número de casos.
Sim, sim, sim.
Tivemos óbitos, então a população esse ano me parece que está muito mobilizada em torno da busca pela vacina.
Maravilha.
Mas Campo Grande está com um dia hoje muito bonito.
Tá certo. Deputado, muito obrigado, tá bom, um grande abraço, bom fim de semana.
Um abraço, deputado,
tchau. Um abraço para todos os amigos do Feijoada Completa.
Valeu, valeu, tchau, tchau. Até a participação do deputado Mandetta. Campo Grande, só lembrando que quando chega o inverno, em algumas épocas do ano, costuma fazer um frio tremendo à noite em Campo Grande, ali pelo mês de junho, julho, né, quando tem algumas frentes frias, chega perto de zero grau, né? A gente acha que não, mas Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já está se aproximando do sul do país, quer dizer, da fronteira do sul do país, e acaba tendo alguns picos de inverno. Não é exatamente uma cidade fria, obviamente. Campo Grande, toda a região oeste do Brasil é bastante quente, né? Mas, de qualquer forma, ainda tem um certo frio ali em alguns momentos. Bom, vamos conversar agora com o Dr. José Davi, ele que é diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, falando ainda sobre essa questão aí de gripe, vacina e todas essas questões. Dr. José Davi, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, boa tarde.
Bom, doutor José Davi, a questão, enfim, H1N1, começa a assustar um pouco a população sempre que acontecem esses surtos, como a gente está tendo agora muitos casos em Goiânia. Qual que é a razão dessas idas e vindas desses surtos que acontecem, especialmente nesse tipo de vírus, hein, doutor José Davi?
Então, assim, primeiro um esclarecimento. O que vem são os vírus da influenza. E os vírus de influenza tem o H1N1, tem o H2N3, tem o vírus de influenza B, todos eles capazes de gerar quadros muito sérios de infecção respiratória. Porque esses vírus todos, não é só o H1N1 que é capaz de dar uma doença mais terrível, uma doença mais grave. Todos eles têm a mesma capacidade patogênica de criar quadros muito sérios no ponto de vista respiratório. E sempre lembrar uma coisa, a gripe não é o que a população geral chama de gripe. Gripe é uma doença potencialmente grave. A pessoa, além de ter sintomas respiratórios superiores, como coriza, dor de garganta, tem um acometimento sistêmico intenso, muita dor no corpo, muita prostração. Na verdade, eu sempre costumo exemplificar que gripe é como que fosse dengue, só que com coriza.
Sim.
Porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, não é? Então você está perguntando agora por que aumenta nessa época do ano. Bom, as ações climáticas são as mais importantes, você tem uma diminuição da temperatura, você tem o ar fica mais seco, você tem uma tendência as pessoas ficarem mais em grupos por conta dessa diminuição da temperatura, e tudo isso promove a transmissão de qualquer vírus ou qualquer elemento infeccioso que seja veiculado pelo ar. Como os vírus de influenza são vírus que se transmitem fundamentalmente via aérea, embora também você possa transmitir via contato, obviamente você promove, durante essa época do inverno, as melhores condições ambientais para sua transmissão. E por isso que aumenta e tem esse pico que é clássico em todos os anos, essa sazonalidade.
Agora, Brasília pode ter um inverno bastante puxado. Aliás, as previsões são de que esse inverno vai ser bem puxado, inclusive mais puxado do que no ano passado, quando a gente já sofreu um bocadinho com o frio aqui em Brasília. Alguma previsão de que isso se reflita num aumento aí no surto da gripe, algum aumento em alguma dessas influências que a gente tem?
Então, assim, o fato de nós termos uma temperatura menor ou maior não tem uma influência tão enorme em termos da epidemiologia, né? Porque o comportamento não vai ser muito mais intensamente de se resguardar se você tem uma temperatura de 16 graus e tem uma de 10 graus. O importante é que há uma mudança em relação à percepção da temperatura. Então, as pessoas tendem a ficarem em ambientes mais fechados, com as janelas fechadas, para se protegerem do frio. O que pode acontecer é, evidentemente, se você tem uma estação de frio mais prolongado, então você terá mais prolongado também o período no qual a transmissão da infecção possa vir a acontecer.
Uhum.
Mas é importante deixar bem claro que quando você tem esses vírus respiratórios e você faz um recorte para a gripe, não é?
Uhum.
A indicação para as pessoas é que procurem rapidamente ajuda em postos assistenciais, em centros de saúde.
Sim.
Porque gripe realmente é um quadro que pode potencialmente evoluir para quadros muito graves, inclusive gerando óbito.
Uhum.
Isso é um fato.
Sim.
O que você faz de praxe é você oferecer a vacina para aqueles grupos que têm maior risco de desfechos graves. Então você vê as crianças, você vê os idosos, você vê as pessoas que têm imunossupressão, as grávidas, que são classicamente grupos onde a infecção pelo vírus de influenza gera mais mortalidade.
Sim.
Isso é uma coisa importante. Mas eu vi um pedacinho que o deputado estava colocando, e também é muito importante lembrar que a vacina, ela só protege mais ou menos 40%, 50%.
Uhum.
Ou seja, não é garantia de que você não venha a desenvolver gripe.
Uhum.
Portanto, se você tiver um quadro de prostração, de febre, de acometimento sistêmico do corpo, além de coriza, tem que começar o medicamento nessas primeiras 48 horas,
uhum,
do início dos sintomas.
E isso, isso se aplica a todos os influenza, né, doutor? Porque agora...
Isso, para todos os vírus de influenza.
Porque eu vou entrar numa questão aqui que é muito, infelizmente, nós estamos na era da fake news, né? Parece que tudo vira fake news. E aí circula um áudio por aí dizendo que o H2N3 seria infinitamente mais potencialmente mais agressivo do que o H1N1, inclusive podendo causar óbito mesmo em 48 horas. Quer dizer, isso nada a ver, né?
Não. Esses áudios são as maldições para vacina,
com toda certeza.
Interpretação de doença. Realmente vieram como o lado obscuro dessa rede social, entre outros milhares.
Né? Exatamente.
A fake news.
Pois é. Então, todos os influenza têm basicamente o mesmo potencial agressivo, né?
O mesmo potencial agressivo, sem dúvida.
Perfeito. E aí, a medida, então, é se a pessoa sentir um sintoma além da coriza, que seria, no caso, para não se confundir com a questão do resfriado, não é isso, doutor?
Isso é, porque evidentemente na era também, nessa época de frio, nós vamos ter circulação de outros vírus, né? Metapneumovírus, rinovírus, vários vírus respiratórios,
uhum,
todos eles passíveis de darem quadro de resfriado comum, né? Que é aquela coriza, aquela congestão nasal,
uhum,
às vezes um pouco de febre. A febre habitualmente é uma febre abaixo de 38, 39 graus centígrados,
uhum,
e a pessoa tem um mal-estar benigno, vamos chamar assim, né?
Sim, sim.
Agora, quando a pessoa tem gripe, chama muito a atenção o relato do acometimento sistêmico,
uhum,
a febre elevada, a prostração que o paciente tem, né?
Uhum.
Isso é bem importante.
De qualquer maneira, estando ou não com qualquer tipo de vírus, a hidratação é uma coisa muito importante nessa época, né, doutor?
Para todos e em todo momento, a hidratação é a grande arma, porque hidratação, que muitos colocam assim, o médico não sabe nada porque manda hidratar. Como a fake news também tem essa
coisa, exatamente.
Só que a hidratação tem todo um racional clínico.
Sim.
Você vai diluir todas as substâncias biológicas inflamatórias.
Sim.
Que são, em última análise, as que geram o dano decorrente da infecção.
Uhum.
Então, quando a gente se infecta, nós temos uma verdadeira cascata dessas substâncias biologicamente ativas que vão para a circulação.
Uhum.
E quando você se hidrata, o que você faz? Você promove a eliminação mais rápida de todas elas, e em consequência você está realmente tendo um tratamento, porque você está ajudando o corpo a se livrar desses mediadores biológicos que tanto mal fazem.
Muito bem. Dr. José Davi, que é diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal. Dr. José Davi, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa. Um grande abraço e sucesso aí no trabalho, e vamos torcer para a população realmente estar se prevenindo e se hidratando, né, para a gente ter menos possibilidades aí do agravamento desses casos e a gente ter uma saúde, né, cuidar bem da nossa saúde, que é muito importante. Obrigado pela participação, um grande abraço, doutor.
Eu que agradeço pela oportunidade, abraço.
Um abraço, abraço,
bom fim de semana.
Doutor José Davi, ou se você preferir, José Davi, falando aqui com a gente, ele que é da diretor, pelo sotaque a gente percebe que é de um país aqui da América Latina, né? E fala um português excelente, diga-se de passagem.
Muito bom,
né? Muito bom. Né? Muito bom mesmo. Bom, vamos fechar o horário com música. Vamos tocar Madalena, Ivan Lins.
Lá na serra, oh, Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto. Se desespera e se esconde lá na serra. Oh, Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Oh, Madalena, oh, Madalena, Madalena, oh, Madalena, 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 oh, ma, oh, Madá, oh, Madalê, oh, Madalena, Madalena, ma, oh, Madá, oh, Madalê, oh, Madalena, Madalena, oh, ma, oh, Madá, oh, Madalê, oh, Madalena, Madalena,
oh, Madalena, Madalena. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Ivan Lins com a Madalena aqui no nosso Feijoada Completa. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e já volta.
Feijoada Completa.